Sua atitude sonora, ouvimos o The Clash com I Fought The Law e antes teve Pixies com Here Comes Your Man. Quem vem chegando agora não é Your Man, mas sim a voz do Brasil, e eu tô de volta logo depois para dar sequência aqui ao nosso encontro de sons de peso e atitude nas noites da Mundo Livre. É logo às 10, até lá.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 18 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia: preço dos combustíveis.
Depois de zerar impostos federais sobre o preço do diesel, o governo propõe que estados façam o mesmo com o ICMS sobre a importação do combustível.
E se compromete a arcar com metade do valor da renúncia fiscal.
Para garantir que benefícios cheguem aos preços nas bombas, força-tarefa combinada com secretarias estaduais, intensifica a fiscalização. Thaísa Vitória.
21 estados já se comprometeram a repassar para órgãos federais as informações sobre as vendas de combustíveis. Isso vai colaborar para a atuação conjunta de controle sobre os preços.
E ainda, para impedir que caminhoneiros sejam ainda mais prejudicados pelo preço do diesel, o governo também intensifica a fiscalização sobre a tabela do frete.
As medidas incluem penas mais rigorosas para quem descumprir o piso mínimo. Pablo Mundim.
Na prática, companhias que desrespeitarem a tabela de forma repetida poderão perder o direito de contratar fretes.
Você vai ouvir também proteção a crianças e adolescentes no mundo virtual.
Presidente Lula assina decretos para regulamentar o ECA digital, garantir mais eficácia e punição a agressores na internet.
Que fique bem claro de uma vez por todas, o que é crime no mundo real é crime no ambiente digital e os criminosos sofrerão os rigores da lei.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.edc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
E agora há pouco, o presidente Lula assinou novos decretos sobre o ECA Digital, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que deve ser aplicado no mundo digital.
Quem acompanhou tudo por lá no Palácio do Planalto é a repórter Gabriela Noronha, que está conosco ao vivo a partir de agora. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, é isso mesmo. Nesse evento que terminou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto, foram assinados 3 decretos que regulamentam o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente e vão colocar em prática aí novas medidas. Uma delas é a criação do Centro Nacional de Proteção à Criança e ao Adolescente, que vai ser coordenado pela Polícia Federal para receber e dar andamento às denúncias de conteúdos suspeitos de crimes virtuais, como detalhou o presidente Lula. Vamos ouvir.
Chega de tolerância com exploração ao abuso sexual, pornografia infantil, bullying, incitação à violência e automutilação, só porque acontece no mundo digital. Que fique bem claro de uma vez por todas, o que é crime no mundo real é crime no ambiente digital. Com a nova lei que entra em vigor hoje, as plataformas passam a ter a obrigação de comunicar crimes à Polícia Federal e de remover imediatamente os conteúdos criminosos sem necessidade de ordem judicial.
Outro decreto assinado pelo presidente Lula hoje proíbe as chamadas práticas manipulativas em contas de crianças e adolescentes nas redes sociais. Com isso, ficam vedados a rolagem infinita de feed, reprodução automática de vídeos e sistemas de recompensa e notificações de jogos, por exemplo. O decreto também proíbe a monetização de conteúdo vexatório ou publicações de cunho sexual de crianças e adolescentes.
Gabi, e o governo terá como fiscalizar se tudo isso está sendo cumprido?
enfim, todas essas mudanças, como, por exemplo, checar de forma confiável a idade de quem acessa os conteúdos digitais, serão fiscalizadas pela Agência Nacional de Proteção de Dados. E olha, Luciana, é importante lembrar também que a construção do ECA Digital contou com a participação de movimentos sociais e especialistas no assunto. Maria Mello, que é coordenadora do Instituto Alana, falou sobre a importância dessa política pública para a população.
A internet não foi pensada para proteger crianças e adolescentes, mas agora precisa ser. Essa é uma lei que protege crianças e adolescentes na internet e não da internet. Ela coloca em prática diversos elementos que estruturam a nossa Constituição Federal. É, no mínimo, injusto jogar para as famílias brasileiras um problema que foi criado pelas empresas que hoje lucram bilhões. E o que o ECA Digital faz é promover justiça no ambiente digital. É um marco civilizatório que afirma que a busca pelo lucro não pode estar acima dos direitos das nossas crianças e adolescentes.
E o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação lançou ainda uma linha de fomento para pesquisa e desenvolvimento de soluções em inteligência artificial no valor de 100 milhões de reais, como detalhou hoje a ministra Luciana Santos.
Nosso Ministério, junto com a FINEP, está divulgando hoje aqui uma linha de fomento no valor de 100 milhões de reais para pesquisa e desenvolvimento de soluções em inteligência artificial, ou seja, usando uma ferramenta tecnológica mais avançada brasileira para prevenir, detectar e ajudar os órgãos de segurança a agir e punir os criminosos do nosso país.
E se a nova lei traz meios de fiscalização, também traz meios de punição. Segundo o ECA Digital, descumprimento das medidas pode levar a multas que vão de R$10 por usuário cadastrado na plataforma até um limite de 50 milhões, dependendo da infração. E as empresas também poderão ter as atividades suspensas temporária ou definitivamente. Luciano, Mariana.
Obrigada, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil.
E o presidente Lula participa em instantes da entrega do prêmio Mulheres das Águas.
O prêmio está na sua terceira edição.
Quem traz os detalhes ao vivo pra gente é a repórter Luana Karen. Boa noite, Luana.
Boa noite, Luciano, Mariana. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, o Ministério da Pesca e Aquicultura criou a premiação Mulheres das Águas para reconhecer, valorizar e dar visibilidade às mulheres que atuam na pesca e na criação de peixes em todo o país. Nessa terceira edição do prêmio, o número de inscritas foi recorde. 303 mulheres concorreram nas 11 categorias. A escolha das vencedoras foi feita após análise das histórias dos participantes. A comissão de avaliação estava composta por 42 mulheres do Ministério e de entidades civis ligadas à pesca e à aquicultura. A iniciativa destaca, entre outras coisas, a importância da sustentabilidade, do respeito aos territórios, da igualdade de oportunidades, da autonomia financeira e da liderança feminina. A entrega do prêmio vai contar com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deve chegar ao Teatro Nacional de Brasília, local do evento, a qualquer momento. Mariana e Luciano, volto com vocês.
Obrigada a você também, Luana Karen, pela participação ao vivo aqui na Voz.
Depois de zerar os impostos federais para conter a alta do preço do diesel em razão da guerra no Oriente Médio, o governo do Brasil propôs hoje aos estados que façam o mesmo com o ICMS sobre a importação do combustível.
E para garantir que a redução dos impostos seja repassada aos consumidores nas bombas, uma mobilização entre governo federal e governos estaduais já está organizada para aumentar a fiscalização sobre postos, distribuidoras e refinarias.
Em reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária, o Ministério da Fazenda apresentou aos secretários estaduais a proposta de zerar de forma temporária até 31 de maio o ICMS sobre a importação do diesel. A União contribuiria com 50% da renúncia fiscal que os estados teriam que arcar, explicou o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, ao anunciar a medida nesta quarta-feira. Ele afirma que a medida tem como objetivo proteger a população diante do cenário externo, marcado pelo aumento do preço do barril de petróleo em razão da guerra no Oriente Médio.
Isso tem que ser feito em comum acordo com os estados, está todo mundo muito ciente do momento delicado. complicado que a gente passa no país, no momento que nós temos uma guerra externa, não tem nada a ver conosco, mas que está implicando custos ao país, às famílias, aos caminhoneiros, mas eles pediram para, disseram que é uma decisão dos governadores, então os fóruns de secretários reúnem essas informações, vai trabalhar tecnicamente para apurar os números e levar os governadores com o compromisso da gente ir debatendo até o dia 27, que é quando tem uma reunião presencial do Confas em São Paulo.
Ainda entre as medidas para segurar o preço dos combustíveis, o governo aposta no aumento da fiscalização sobre distribuidoras e postos, para evitar o aumento abusivo sob o pretexto da guerra. Por isso, durante a reunião do Confas, 21 estados já se comprometeram a repassar para órgãos federais, em tempo real, as informações sobre as vendas de combustíveis. Isso vai colaborar para a atuação conjunta de controle sobre os preços, evitando crimes contra a economia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou hoje que o governo já fez a renúncia de impostos federais e ressaltou a importância de intensificar a fiscalização para que os benefícios sejam repassados aos consumidores.
Vejam vocês que a gasolina, ela não foi alterada no caso da Petrobras. A Petrobras não mudou o preço da gasolina. No entanto, os especuladores estão aproveitando esse clima tenso em função da guerra para tirar proveito da situação, prejudicando a economia popular. Então isso é grave. No caso do diesel, nós fizemos a compensação, tirando piscofins e subvencionando a diferença para que não houvesse aumento na bomba. E aqueles que estavam especulando antes das medidas do governo, eles não baixaram de preço ainda, pelo menos não todos. Então tem que haver uma ação forte da ANP em relação a isso. A medida provisória assinada pelo presidente Lula já contempla medidas importantes no sentido da repressão à especulação e a Polícia Federal ontem abriu um inquérito para apurar essas irregularidades.
A medida provisória assinada pelo presidente Lula reforça o poder de fiscalização dos órgãos federais, especialmente da Agência Nacional do Petróleo. As multas aplicadas pela agência e pelos órgãos conveniados variam conforme a gravidade da infração e o porte do infrator, explica o diretor-geral da ANP, Arthur Watt Neto.
Eles variam de 50 mil a 500 milhões de reais. Isso vai depender da gravidade da conduta e também do porte e tamanho do eventual infrator. Vamos começar a solicitar informações diárias de estoques, de movimentações e dos preços dessas movimentações para que a gente possa fazer um acompanhamento muito próximo do mercado para que possamos coibir esses abusos.
Ainda em reforço à fiscalização, uma força-tarefa liderada pela Secretaria Nacional do Consumidor, com mais de 100 PROCONs municipais e estaduais, já fiscalizou 669 postos em 16 estados, além de distribuidoras e ao menos uma refinaria. O secretário nacional do Consumidor, Ricardo Morichita, alerta que o consumidor deve recorrer aos PROCONs ou à ANP em caso de aumentos injustificados.
Olha, todas as vezes que ele encontrar uma elevação, que ele não encontra uma justificativa ou que ele simplesmente veja que aumentou, ele tem a possibilidade de recorrer ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Os 26 estados, mais o Distrito Federal, possuem PROCONs estaduais, que estão sempre abertos nos seus canais para fazer o atendimento, a orientação e a informação dos consumidores, além da própria ANP, que tem o seu canal próprio. Portanto, se houver um ilícito, que possa ser combatido.
Para reforçar a transparência ao consumidor, a Senacom também acionou a Secretaria Nacional de Segurança Pública e o Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública, enviando ofícios contendo análise preliminar que indica aumentos abruptos e generalizados. Reportagem Thaísa Vitória.
E em outra frente de atuação, o Ministério dos Transportes anunciou hoje medidas para reforçar o cumprimento da tabela do frete e apoiar os caminhoneiros, especialmente os autônomos.
O governo vai endurecer a punição a empresas que insistem em descumprir a regra, precarizando o trabalho dos fretistas.
O pacote combina a ampliação da fiscalização e até a suspensão do direito das companhias de contratar transporte por um período.
O descumprimento da tabela de frete por grandes empresas tem gerado desequilíbrio na remuneração dos transportadores autônomos e concorrência desleal no mercado. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, a fiscalização e as multas triplicaram em todo o país desde 2023. Hoje, são mais de 40 mil autuações por mês e cerca de 419 milhões de reais em multas. Além da fiscalização, o governo quer impedir irregularidades como modelo de negócio. A principal mudança é o endurecimento das punições para empresas reincidentes. As medidas incluem penas mais rigorosas para quem descumprir o piso mínimo do frete. Na prática, companhias que desrespeitarem a tabela de forma repetida poderão perder o direito de contratar fretes, explica o ministro dos Transportes, Renan Filho.
A empresa que não cumpre a tabela do frete, ela vai ser impedida, a partir do volume, da proporcionalidade, de contratar frete. Porque os caminhoneiros não aceitam ser esmagados na negociação. E é justo, razoável, que a gente faça essa defesa.
O transporte rodoviário responde por mais da metade das cargas no Brasil. Por isso, o cumprimento da tabela é considerado essencial para garantir equilíbrio no setor e evitar impactos na economia. Com as novas regras, a expectativa é aumentar a fiscalização, destaca o diretor-geral da ANTT, Guilherme Tel Sampaio.
Nós também estamos aumentando, a partir de hoje, a presença em campo em diversos pontos do país, com fiscais em loco, em atuações diretas. É justamente fiscalização de outras obrigações, como vale pedágio, como também os próprios pontos de parada e descanso e o intervalo da entrega da mercadoria.
Segundo a ANTT, mais de 15 mil empresas foram autuadas nos últimos 4 meses. Reportagem Pablo Mundim.
Polícias federais, estaduais e penais trabalhando juntas no combate às organizações criminosas.
São as FICOs, Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, braço do Ministério da Justiça presente em todos os estados do país.
Só em uma operação hoje foram cumpridos mais de 260 mandados de busca e também de prisão, além da apreensão de drogas e dinheiro.
As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado atuaram em 15 estados nesta quarta-feira no combate ao tráfico de drogas e de armas, à atuação de facções criminosas, à lavagem de dinheiro, entre outros crimes. William Murad, diretor executivo da Polícia Federal, destacou os resultados obtidos.
174 mandados de busca e apreensão, 116 prisões, das quais 22 em flagrante, 21 armas apreendidas, mais de 100 quilos de cocaína, mais de 600 quilos de maconha e derivados, 266 mil reais em espécie, em moeda corrente, e um número aqui bastante relevante de bloqueio judicial na ordem de 97 milhões de reais.
As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, FICOS, estão presentes em todos os estados da Federação e no Distrito Federal. Atualmente, 39 unidades atuam em diferentes localidades do país. São forças-tarefa permanentes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que unem polícias federais, estaduais e penais. Para Francisco Lucas Costa Veloso, secretário nacional de Segurança Pública, trata-se de um modelo exitoso que deve ser replicado a nível nacional.
Essa operação de hoje passa a ser um divisor de águas, porque nós temos várias FICOs de vários estados trabalhando junto para que a gente tenha as polícias estaduais, federais, num corpo nacional de enfrentamento ao crime organizado. Para, quem sabe, no futuro, nós termos forças nacionais de combate ao crime organizado com atuação em todo o território.
No ano passado, as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado realizaram 246 operações, nas quais foram cumpridos mais de 2 mil mandados de busca e apreensão e mais de 1.500 mandados de prisão. Reportagem Natália Koslick.
Quase 19 milhões de famílias começam a receber hoje o pagamento do Bolsa Família desse mês.
E quase 85% delas são chefiadas por mulheres.
O Bolsa Família de março começa a ser pago nesta quarta-feira, dia 18, e vai até o dia 31. Este mês, mais de 18 milhões e 700 mil lares vão receber o benefício. São mais de 48 milhões e 900 mil pessoas contempladas. Deste total, 28 milhões e 700 mil são mulheres. As mulheres são chefes de família em 84,14% dos lares que recebem o Bolsa Família este mês. Isso reforça o papel central da política de transferência de renda na promoção da autonomia feminina. O investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome no Bolsa Família de março é superior a 12 bilhões de reais. Em março, o valor médio do benefício por residência é de R$ 683,75. Recebem no primeiro dia de pagamento as famílias com o número de identificação social, o NIS, terminado em 1. Em seguida, as com o NIS final 2 e assim por diante até o NIS final 0. Famílias que vivem em municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública recebem o benefício no primeiro dia de pagamento, 18 de março. A medida serve para amenizar a situação nas localidades afetadas. Este mês, 173.722 famílias tiveram aumento de renda e entraram para a regra de proteção. Essas famílias passam a receber metade do valor do benefício por 12 meses. Atualmente, 2.350.000 famílias estão na regra de proteção. Para mais informações sobre o Bolsa Família de março, acesse gov.br/mds. Reportagem Érica Brás.
Uma inovação nas restituições do imposto de renda este ano. A Receita Federal criou cashback para quem ganha até 2 salários mínimos.
A medida prevê restituição automática via Pix para contribuintes que tiveram imposto retido na fonte, mas não são obrigados a declarar.
A Receita Federal do Brasil começa a receber no dia 23 de março as declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2026, ano base 2025. A principal novidade é a criação do cashback para pessoa física em um lote especial de restituição automática para contribuintes que ganham até cerca de 2 salários mínimos e tiveram imposto retido na fonte. A iniciativa permite devolver valores pagos a mais para quem não precisa apresentar declaração. Segundo a Receita, cerca de 4 milhões de brasileiros se encaixam nessa situação. O sistema vai identificar automaticamente esses contribuintes e, caso exista valor a restituir, o pagamento será feito por depósito direto na conta vinculada ao Pix com chave CPF. O prazo para envio da declaração vai até 29 de maio e a Receita Federal estima receber cerca de 46 milhões e 200 mil declarações neste ano. O pagamento do cashback está previsto para começar em 15 de julho, em um lote especial, separado do calendário tradicional de restituições. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa básica de juros da economia, Selic, de 15% para 14,75% ao ano, uma redução de 0,25 ponto percentual.
A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira e serve como base para controlar a inflação e influenciar o ritmo da atividade econômica.
De acordo com a nota divulgada pelo Banco Central, o Copom segue acompanhando o ambiente externo, com os conflitos geopolíticos no Oriente Médio e os desdobramentos na política fiscal do país para avaliações sobre novos cortes da Selic nos próximos meses.
Preservação da fauna, de seus habitats e das rotas migratórias de animais em todo o mundo.
A discussão sobre esses temas vai ocorrer na semana que vem aqui no Brasil.
É quando o país sedia a 15ª COP sobre a conservação das espécies migratórias de animais silvestres, com mais de 2 mil participantes.
Com o tema Conectando a Natureza para Sustentar a Vida, a conferência busca firmar metas concretas.
A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destacou que o Brasil já assumiu compromissos e pretende apresentar ações concretas que já vêm sendo tomadas aqui para a preservação das espécies que são compartilhadas com outros países da América do Sul.
Acabamos de criar um parque com uma área de mais de 1 milhão de hectares para a conservação das espécies marinhas, que é o Parque Nacional do Albardão, mas estamos em diálogo para criação de outras unidades, corredores ecológicos entre países, como temos feito debate com a Argentina e outros países.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU, em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União fez levantamento para avaliar os preparativos do governo federal para a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027, que será realizada no Brasil. A fiscalização identificou riscos que podem comprometer a organização do evento. Um dos problemas é a falha na articulação entre União, estados e municípios. O TCU também aponta risco de descontinuidade em políticas para o futebol feminino e falta de planejamento integrado para garantir o legado do evento. Outro ponto de atenção é a ausência de diretrizes para enfrentar situações de discriminação, assédio e racismo durante a competição. O tribunal determinou que o Ministério do Esporte elabore, em até 180 dias, um plano nacional de legado para a Copa de 2027. O objetivo é garantir que o evento deixe benefícios duradouros para o esporte e para a sociedade brasileira. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina adaptação de teste físico para candidato com nanismo em concurso de delegado em Minas Gerais.
STJ valida empréstimo digital com assinatura em plataforma não certificada pela ICP Brasil.
Justiça condena garimpo por posse ilegal de ouro na terra indígena Yanomami.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
Eu sou Walter Lima.
STF determina a adaptação de teste físico para candidato com nanismo em concurso de delegado em Minas Gerais.
O ministro Alexandre de Moraes anulou decisão da banca examinadora que eliminou o candidato em teste de aptidão física. Marcelo de la Libera.
O candidato disputava uma das vagas reservadas a pessoas com deficiência e havia sido aprovado nas etapas iniciais. No teste físico, apresentou o laudo médico e solicitou adaptações, que não foram concedidas pela banca. Submetido às mesmas regras dos demais concorrentes, não atingiu o índice exigido no salto horizontal e foi eliminado antes da última etapa. Ao analisar o caso, o ministro Alexandre de Moraes concluiu que houve falha ao não adaptar a prova, considerando inadequado exigir desempenho igual ao de candidatos sem deficiência.
STJ reconhece validade de empréstimo feito em meio digital e assinado em plataforma não certificada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira.
A ICP Brasil é mantida pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, um sistema de certificação digital que garante a autenticidade das assinaturas em documentos eletrônicos. Fátima Uchoa.
Uma mulher alegou não ter contratado empréstimo consignado e pediu a suspensão dos descontos e a devolução em dobro das cobranças. O Tribunal de Justiça do Paraná reformou a sentença e aceitou o pedido. Contudo, a terceira turma do STJ reconheceu como válido o empréstimo, considerando haver vários indícios de que a pessoa assinou o contrato, pois ela enviou dados pessoais, cópia de documento e até foto do próprio rosto à instituição financeira. Para a relatora, ministra Nancy Andrighi, quem de forma voluntária, por exemplo, inclui dados pessoais, envia selfie, documentos e usa o dispositivo para formalizar um negócio jurídico, está admitindo a validade do método de autenticação.
Motorista não pode receber duas indenizações pelo mesmo acidente.
Para o TST, valor pago antes pode ser descontado na Justiça do Trabalho. Anderson Conrado.
O motorista que já havia sido indenizado por um acidente não pode receber o mesmo valor de novo na Justiça do Trabalho. Nesse caso, ele já havia sido pago pela empresa responsável pelo caminhão que o atingiu. Por isso, o TST decidiu que o valor pode ser descontado para evitar pagamento em dobro pelo mesmo fato.
Domicílio, local de votação e sessão eleitoral. Saiba as diferenças e como pedir transferências.
Solicitações podem ser feitas até 6 de maio. Fábio Ruas.
Para pedir essas transferências, é só entrar no site tse.jus.br e clicar em autoatendimento eleitoral ou ir diretamente a um cartório eleitoral. O domicílio eleitoral é o lugar onde a pessoa mora ou tem vínculos políticos, familiares, patrimoniais ou até mesmo um negócio. Já o local de votação é onde funcionam as sessões eleitorais. Por exemplo, pode ser uma escola ou uma universidade. E a sessão eleitoral é o espaço físico onde fica a urna eletrônica, a cabine de votação e a mesa receptora de votos. Ou seja, a sala onde a eleitora ou o eleitor vota.
Justiça condena garimpeiro por posse ilegal de ouro na terra indígena Yanomami.
Decisão atende a pedido do Ministério Público Federal, Sabrine Menezes.
O garimpeiro foi flagrado em 2023 com mais de 10 gramas de ouro extraído ilegalmente da terra indígena Yanomami, localizada na região do Chitê, em Roraima. A justiça reconheceu a prática do crime de usurpação de matéria-prima da União sem autorização legal ou licença. O acusado confessou que foi para o território indígena para trabalhar, mas decidiu ir embora pois as condições não eram favoráveis. Na sentença, a justiça reforçou que o garimpo no território Yanomami causa impactos devastadores. O garimpeiro foi condenado a 1 ano e 8 meses de prisão, pena substituída por prestação de serviços para a comunidade e pagamento de multa.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova uso imediato de tornozeleira eletrônica para agressor em caso de risco à vítima de violência doméstica.
Aprovada a mudança na prescrição do crime de assédio sexual. Texto segue para a Câmara.
CPI do crime organizado. Gestor de fundos aponta outros envolvidos além de Daniel Vorcaro no caso Banco Master.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou o projeto que autoriza o uso de monitoramento eletrônico como tornozeleira para agressores em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. A medida permite que a Justiça determine o uso imediato do equipamento quando houver risco atual ou iminente à vítima.
O objetivo é acompanhar a localização do agressor em tempo real, evitando a aproximação e prevenindo novos episódios de violência. Em situações de urgência e onde não houver juiz disponível, delegados também poderão determinar o monitoramento eletrônico. Os detalhes com o repórter Pedro Pincer.
O projeto autoriza o juiz a determinar o monitoramento eletrônico se verificar alto risco para a mulher em situação de violência doméstica e familiar. De autoria da Câmara dos Deputados, o texto muda a Lei Maria da Penha, que passa a tratar o uso da tornozeleira como medida protetiva de urgência. Atualmente, o afastamento imediato do lar é a única medida protetiva que o delegado pode adotar em localidades que não contam com o juiz. A relatora, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, citou dados de 2024 do Conselho Nacional de Justiça que apontam quase 967 mil novos casos de violência doméstica contra mulheres.
Esses casos incluem agressões físicas, psicológicas, sexuais, patrimoniais e descumprimento de medidas protetivas. Esse cenário estarrecedor deve ser combatido de forma enérgica e contundente.
O texto coloca como prioridade no orçamento público a compra e a manutenção das tornozeleiras e dos dispositivos de alerta e altera a legislação para tornar permanente o programa de monitoração eletrônica e de acompanhamento de mulheres em situação de violência. O texto segue agora para a sanção presidencial.
E avançou no Senado o projeto que proíbe a aproximação de agressores de mulheres, mesmo com o consentimento da vítima, quando houver medida protetiva em vigor. A proposta foi aprovada na Comissão de Direitos Humanos.
O relator, senador Bruno Bonetti, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que a mudança resolve uma dúvida jurídica e reforça a proteção das vítimas. Pelo projeto, o descumprimento da medida protetiva pode levar o agressor à prisão por até 5 anos. A proposta segue agora para análise da Comissão de Segurança Pública.
O Senado também aprovou um projeto que altera a contagem do prazo de prescrição para o crime de assédio sexual. Pela proposta, o período que o Estado tem para punir o agressor só começa a contar depois que a vítima deixa de estar subordinada a ele, por exemplo, no trabalho.
A medida busca proteger vítimas que muitas vezes permanecem em silêncio por medo de represálias ou de perder o sustento, enquanto ainda existe o vínculo de hierarquia com o assediador. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O medo de demissão ou de retaliações na carreira é um dos principais motivos que impedem as vítimas de denunciar o assédio sexual no ambiente de trabalho. O crime de assédio tem uma pena máxima de 2 anos, o que faz com que o direito do Estado de punir o culpado prescreva em apenas 4 anos. E muitas vezes, explicou o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, esse prazo acaba antes mesmo de a vítima se sentir segura para falar. Marcelo Castro defendeu o projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça para que o prazo passe a contar somente após o fim da relação de subordinação.
Assim é comum que, quando a vítima finalmente reúne condições emocionais e materiais para notificar os fatos, a pretensão punitiva do Estado já esteja extinta.
A proposta vale para qualquer forma de vínculo, o que inclui estagiários, bolsistas e até em relações entre professores e alunos ou médicos e pacientes. Como a decisão da CCJ foi terminativa, o projeto poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados, a menos que haja recurso para a votação no plenário do Senado.
E o projeto que cria uma política nacional de combate ao discurso de ódio contra mulheres na internet foi retirado de pauta do plenário e será analisado pelas comissões de Ciência e Tecnologia e de Constituição e Justiça.
A decisão foi anunciada na sessão plenária desta quarta-feira, após debate entre parlamentares que defendiam uma votação imediata da proposta e os que sugeriram uma análise mais detalhada pelos colegiados. Repórter Alexandre Campos.
O vice-líder da oposição, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, explicou que o texto do projeto confere às plataformas o poder de excluir postagens consideradas misóginas, o que pode gerar interpretações equivocadas e ferir a liberdade de expressão.
Óbvio que nós temos que hoje nos preocupar com os avanços da tecnologia e tem que ter limites? Tem. Mas não dá também para aprovarmos uma matéria. Ao argumento de que estamos a aprovar uma legislação que deveria ser para proteger as mulheres e que, na verdade, significa um caminho aberto para o controle de conteúdo, para o controle das redes.
Líder do governo no Congresso Nacional e autor da proposta, o senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá, afirmou que não se pode confundir liberdade de expressão com defesa de mensagens de ódio contra as mulheres na internet.
Alguns colegas senadores não sabem de um movimento chamado Red Pill, que lançou uma trend agora, caso ela diga não, ameaçando mulheres de morte. Acho que eles não entendem o que são declarações que tem nas redes sociais, dizendo que mulher tem que ser submetida. A gente está querendo é criar mecanismos de proteção das mulheres com isso. Mas alguns colegas, notadamente os colegas mais ligados à extrema-direita, eu acho que não tem acessibilidade para o que as mulheres sofrem.
Entre outras medidas, a proposta obriga as plataformas a implementarem mecanismos de detecção de conteúdo de ódio por inteligência artificial ou por denúncia e a posterior remoção com revisão humana.
E a CPI do crime organizado ouviu nesta quarta-feira o depoimento de Vladimir Timerman.
Gestor de fundos de investimentos, Timerman, disse que Daniel Vorcaro não é o verdadeiro dono do Banco Master. A reportagem é de César Mendes.
O fundador da Este Capital, Vladimir Timerman, afirmou na CPI que o empresário Nelson Tanuri é o verdadeiro dono do Banco Master e que Vorcaro é apenas uma figura de fachada, e criticou a Polícia Federal, o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários pela demora na apuração das fraudes.
Os ativos que foram utilizados para perpetrar os desvios são da competência da CVM.
Segundo o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, há evidências de que o Banco Master lavava dinheiro do crime organizado.
Nós temos notícias de diversas operações policiais que apontam a circulação de recursos de facções violentas por esse mecanismo de lavagem.
A CPI aprovou as convocações da influenciadora e ex-noiva de Vorcaro, Marta Graeff, e do ex-governador de Mato Grosso e ex-senador, Pedro Taques.
Em audiência na Comissão de Relações Exteriores, o chanceler Mauro Vieira afirmou que o Brasil condena todas as ofensivas militares no Oriente Médio.
Os senadores reconheceram o esforço do governo no resgate de brasileiros na região, mas pediram atenção aos possíveis impactos do conflito no comércio global. A reportagem é de Marcela Cunha.
O chanceler Mauro Vieira disse à Comissão de Relações Exteriores que a escalada do conflito no Oriente Médio ameaça o comércio internacional. o fornecimento de energia e o preço de produtos essenciais. Ao defender a necessidade de um cessar-fogo, ele reforçou o alinhamento do Brasil de defesa do direito internacional e da Carta da ONU. O chanceler também detalhou a complexidade da operação montada para atender cerca de 70 mil brasileiros que moram nos países do Golfo e do Oriente Médio afetados pelo conflito. O senador Jax Wagner, do PT da Bahia, elogiou a resposta rápida do Itamaraty no atendimento aos cidadãos brasileiros afetados pela paralisação dos voos. Já a senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, pediu ao ministro uma avaliação mais ampla sobre os desdobramentos da guerra.
Começou para ser uma guerra de curtíssimo prazo e já se estende aí por quase, acho que mais de um mês, né? Segundo, os efeitos que essa guerra trará para o Brasil, né? Mas na área de comércio, porque eu acho que esse também é um ponto sensível. E claro, sob o ponto de vista aí humanitário.
Em resposta, o ministro Mauro Vieira explicou que o Brasil busca novos fornecedores de fertilizantes para evitar o desabastecimento. Os senadores também celebraram o avanço do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário cria programa integrado para prevenir violência contra mulheres.
Deputados aprovam plebiscito para resolver disputa territorial entre cidades.
Câmara obriga a divulgar teor de cacau no rótulo de produtos de chocolate.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto que define tipos de chocolate e obriga a informação do teor de cacau nos rótulos. O repórter Marcelo Larcher explica a questão.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que fixa percentuais mínimos de cacau em diferentes tipos de chocolate e obriga a informação do teor total de cacau nos rótulos desses produtos. O texto vale para produtos nacionais importados vendidos em todo o Brasil. A proposta teve origem no Senado por iniciativa do senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará. Entre outras definições, o projeto estabelece que o chocolate deve conter pelo menos 35% de cacau. Da mesma forma, o chocolate ao leite tem que conter no mínimo 25% de cacau e 14% de leite. Já o chocolate branco tem que conter pelo menos 20% de manteiga de cacau. E achocolatado tem que conter pelo menos 15% de cacau. O relator da proposta, deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, diz que o chocolate é parte integrante do cotidiano dos brasileiros e a proposta protege os produtores e os consumidores.
Ao exigir que fabricantes e importadores indiquem de forma ostensiva o teor do cacau em seus produtos, o legislador busca equilibrar as relações de consumo, reduzir assimetrias de informação e assegurar que o consumidor exerça plenamente sua liberdade de escolha.
De acordo com a proposta, os produtos que não se adequarem nas definições legais de chocolate não poderão usar nomes ou expressões que confundem o consumidor sobre a verdadeira natureza do produto. Quem descumprir a nova regra poderá sofrer as sanções já previstas no Código de Defesa do Consumidor e na legislação sanitária, além de outras punições civis ou penais. O projeto foi criticado pelo deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina. Para ele, as exigências retiram do consumidor a opção de comprar produtos mais baratos, mesmo que de qualidade inferior.
É óbvio que é melhor um produto de qualidade, mas muito pior do que ter um produto de qualidade talvez não excepcional, é não ter o produto. Imagine agora na Páscoa, muitos, mas muitos, a maioria dos brasileiros consome produtos com percentual de cacau menor do que essa lei exige. E por isso compram esses produtos, porque eles são acessíveis.
O Brasil é o sexto maior produtor de cacau do mundo. O Pará e a Bahia respondem por mais de 90% da produção brasileira. Como foi modificado, o projeto que define os tipos de chocolate e obriga a informação do teor de cacau nos rótulos voltou para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa e Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Agricultura.
Heitor Xu, do PSB, manifestou solidariedade aos agricultores do Rio Grande do Sul pelo risco de falência do setor. O parlamentar destaca que as crises climáticas, o conflito no Irã e a alta nos custos de insumos e combustíveis está estrangulando a produção rural gaúcha.
Heitor Chu observa que enquanto os custos de produção explodem devido à especulação e instabilidades internacionais, os preços pagos aos produtores de leite, arroz e soja continuam em queda. Ele cobra a agilidade do Senado na votação da renegociação das dívidas dos agricultores do Rio Grande do Sul.
Está pronto para ser votado na Câmara o projeto que atualiza as regras do seguro rural. Ao apoiar a medida, Dr. Fernando Máximo, do União de Rondônia, salienta as dificuldades enfrentadas pelos produtores, como pragas, variações climáticas e flutuações de preços.
Dr. Fernando Máximo pede que o governo garanta orçamento para assegurar a estabilidade de quem produz o alimento que chega à mesa dos brasileiros. Para ele, o seguro é essencial para proteger trabalhadores honestos contra riscos constantes, especialmente na região amazônica.
Daniel Freitas, do PL de Santa Catarina, critica a portaria do governo federal que estabelece novos padrões para a comercialização de morangos. Ele afirma que a medida pode levar ao desperdício por exigir critérios rígidos demais, como o descarte de frutas com pequenas deformidades.
Daniel Freitas apresentou o projeto de decreto legislativo para assustar a norma, classificada por ele como intervenção indevida no campo. O congressista defende que os produtores tenham liberdade para manter seus métodos tradicionais de produção.
Fausto Júnior, do União do Amazonas, denuncia que a exigência de cadastro digital pelo gov.br tem impedido mais de 120 mil famílias de receber o seguro defeso pago a pescadores impedidos de trabalhar durante o período de reprodução de peixes.
Fausto Júnior diz que muitos pescadores têm baixa escolaridade ou são analfabetos e vivem em áreas remotas, sem acesso à internet. Ele critica a exigência digital, sem alternativa para a população rural, e pede ao governo solução para o pagamento do benefício.
Átila Lins, do PSD, destaca a mobilização da bancada do Amazonas para solucionar a falta de pagamento do seguro defeso, que afeta milhares de pescadores artesanais. O deputado conta que medidas estão sendo discutidas para facilitar a regularização e garantir o acesso ao benefício.
Átila Lins também cobra ajustes em trechos da medida provisória que trata do limite orçamentário para os pagamentos do seguro defeso. Ele defende mudanças que permitam ampliar os recursos e assegurar estabilidade aos pescadores no estado e no país.
Economia.
João Daniel, do PT de Sergipe, acusa governos anteriores de terem adotado políticas que contribuíram para o aumento dos preços dos combustíveis no país. Além disso, na visão do deputado, a influência de interesses internacionais na gestão de recursos estratégicos, como petróleo e minérios.
João Daniel também defende a reestatização de ativos do setor petroquímico, como a BR Distribuidora e refinarias. Por fim, o parlamentar cobra um debate mais amplo sobre o tema da soberania energética e do controle nacional desses recursos.
Alfredinho, do PT de São Paulo, atribui a alta dos combustíveis a fatores internacionais e a decisões de governos anteriores, como a venda da BR Distribuidora. Por isso, o deputado defende maior controle estatal para evitar aumentos considerados abusivos.
O parlamentar também propõe a criação de uma nova empresa pública de distribuição de combustíveis como alternativa à reestatização. Segundo Alfredinho, a medida ajudaria a regular preços e proteger consumidores contra práticas irregulares no mercado.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, destaca a atuação do governo federal no enfrentamento aos abusos cometidos pelas distribuidoras de combustíveis. Ele lamenta que, mesmo após a redução de impostos, consumidores continuem pagando mais caro devido a práticas irregulares no mercado.
Helder Salomão aponta a existência de cartéis de postos de combustíveis e cobra rigor na fiscalização por parte dos órgãos competentes. Ele também atribui a alta dos preços a decisões em gestões anteriores, que resultaram na perda do controle estatal sobre o setor.
Transportes.
Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, alerta para a paralisação nacional de caminhoneiros motivada pelo descumprimento de direitos por empresas contratantes, como o piso mínimo do frete e o pagamento do vale-pedágio.
Zé Trovão também cobra do Congresso Nacional a aprovação de medidas para garantir a segurança jurídica no transporte de cargas. O parlamentar ainda critica exigências recentes impostas ao setor e se coloca à disposição para intermediar o diálogo com a categoria.
Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, aponta a falta de investimentos em infraestrutura como entrave ao desenvolvimento econômico. O parlamentar lamenta a situação das estradas do país e avalia que é preciso também diminuir a dependência em relação ao modal rodoviário.
É de conhecimento comum que nosso crescimento passa pela expansão do setor ferroviário para o transporte de carga e de passageiros. Afinal, o Brasil precisa mudar a estrutura de sua matriz de transportes para aumentar a eficiência logística e reduzir o custo do Brasil. Esperamos que os próximos anos sejam positivos para o setor ferroviário. O governo federal pretende realizar uma série de leilões de ferrovias conforme a Política Nacional de Outorgas Ferroviárias, anunciada no final do ano passado.
Leônidas Cristino sugere ainda a expansão das hidrovias como alternativa sustentável. Ele ressalta que a baixa participação do transporte aquaviário na matriz de cargas, com apenas 13% do total, evidencia a subutilização de um meio mais eficiente e de menor custo logístico.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, defende a isenção de IPVA e a redução de encargos para motoristas de aplicativos e motoboys. O deputado argumenta que essas categorias têm sido diretamente impactadas pelo aumento dos combustíveis.
Sargento Gonçalves também cobra novas medidas de apoio para aliviar a situação desses trabalhadores. Ele afirma que decisões do governo federal elevaram custos e comprometeram a renda. E destaca a necessidade de garantir melhores condições para quem depende da atividade para sobreviver.
Desenvolvimento Regional.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que prevê plebiscito para resolver disputas territoriais entre municípios. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta trecho da Constituição a respeito da solução de conflitos territoriais entre municípios. A proposta diz respeito principalmente a casos em que moradores de determinada área pretendem que a região passe a fazer parte do município vizinho. O projeto apresentado pelo deputado Rafael Simões, do União de Minas Gerais, prevê consulta popular por meio de um plebiscito a ser feito aproveitando as eleições. A proposta, porém, só permite esse tipo de solução dentro do mesmo estado, ou seja, não vale para conflitos entre municípios que ficam na fronteira entre dois estados. O texto também proíbe que o desmembramento crie um novo município e a solução por meio de um plebiscito precisa ser aprovada pela Assembleia Legislativa Estadual. O relator do projeto no plenário, o deputado Tiago De Joaldo, do PP de Sergipe, explicou que o projeto, ao propor procedimento simplificado para a solução desse tipo de conflito, cumpre o que determina a Constituição.
Ao votar a proposição, a Câmara vai finalmente cumprir parte do que determinou a nossa Constituição no que diz respeito à criação de um procedimento simplificado para resolver uma série de disputas territoriais e trazer tranquilidade e segurança jurídica. Em diversos estados do nosso país, inúmeros municípios travam infindáveis batalhas na justiça pela definição correta dos seus limites, afetando a vida, o trabalho e a identidade de centenas de milhares de brasileiros.
O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, que foi relator da proposta da Comissão de Constituição e Justiça, disse que o projeto vai resolver diversos conflitos como esse.
O projeto aprovado vai resolver problemas de centenas de municípios que têm territórios que são juntos e que não têm quem é o dono do território. Isso vai ter que ser feito plebiscito. A legislação pelas Assembleias Legislativas, o poder está nas Assembleias Legislativas, as Assembleias Legislativas que vai marcar a data do plebiscito. O plebiscito será organizado pelos tribunais regionais e ocorrerá nos dois municípios onde tem o problema do conflito territorial.
O projeto que prevê plebiscito para a solução de conflitos territoriais entre municípios seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Homenagem.
Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, registra o Dia Nacional da Imigração Judaica, comemorado hoje. Ele sublinha a importância da comunidade na formação do país e reforça que a homenagem serve de alerta contra o antissemitismo e a intolerância.
Marcelo Crivella ressalta que o Brasil abriga a maior comunidade judaica da América Latina e cumprimenta seus mais de 120 mil integrantes. Ele lembra a história de superação dos imigrantes e seu papel na cultura, na ciência, na economia e na política nacionais.
Saúde.
Rafael Fera, do Podemos de Rondônia, denuncia suposta negligência no atendimento a gestantes, resultando na morte de bebês em Ariquemes. Segundo ele, as mulheres são enviadas para casa, mesmo em estado avançado de trabalho de parto, e as cesáreas são realizadas tardiamente.
Rafael Fera argumenta que nem sempre o parto normal é seguro e defende que as grávidas têm autonomia de escolher o tipo de procedimento a partir da 39ª semana de gestação. Ele cobra respostas imediatas das autoridades locais e mudanças no atendimento público.
Previdência.
Na visão de Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, as irregularidades no INSS e o caso do Banco Master são os maiores escândalos de corrupção do país. O parlamentar acusa familiares do presidente Lula e de ministros do STF de receberem benefícios indevidos nos dois casos.
Carlos Jordi também cita uma suposta relação ilegal entre o governo da Bahia e o Banco Master por meio de programas da gestão local. Ele defende a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a existência de tráfico de influência na instituição.
Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, denuncia a falta de transparência no caso do Banco Master e reclama do silêncio do Congresso frente à gravidade das informações já divulgadas. Ele cobra investigações minuciosas, independentemente do grau de importância dos envolvidos.
Lucas Redecker opõe-se à retirada de documentos sigilosos da CPMI do INSS e a seu envio ao STF, indicando uma possível interferência do judiciário e uma tentativa de encobrir relações ilícitas de Daniel Vorcaro com personagens dos três poderes. Ele cobra a responsabilização de todos os envolvidos.
Política.
Ao citar laudo da Polícia Federal sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro, Osmar Terra, do PL do Rio Grande do Sul, solicita